ministério de música. Meu amado, ser crente é um luxo. É ou não é? Eu acho um luxo ser crente. Apesar, queridos, do diabo querer dizer que não é bom. Do diabo querer dizer que ser crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não é? Mas olha, a Bíblia também diz que ele é o pai da mentira. E ele nunca se firmou na verdade. Então ele não sabe nada, ser crente é um luxo, amém? Glória a Deus, você está pronto para receber da palavra essa noite? Enquanto Gabriel orava, e ele orou algo que saltou ao meu coração, e ele disse que nós éramos como pássaros no ninho, aguardando o alimento que viria. E eu criei uma figura na minha mente, ou no meu espírito, quem sabe, no corpo ou fora do corpo, como diria o apóstolo Paulo. Mas eu, de fato, eu fiz uma figura de um ninho. Meu avô criava sabiá. Não sei nem se ainda existe sabiá, se pode ser criado sabiá, enfim. Mas meu avô, quando eu era criança, ele criava sabiá. E ele fazia uma papinha pro filhotinho da sabiá. E ele colocava aquela papinha num palitinho. E quando ele ia chegando perto do viveiro, onde a sabiá ficava, aqueles filhotinhos já iam abrindo o biquinho assim, não é? Para receber o alimento. Sabe que a palavra diz que a palavra do Senhor, ela dá entendimento ao simples. E aí ele diz o seguinte: abro a minha boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Sabe, queridos, é a noite de você abrir a sua boca e aspirar da palavra, amém? Comer da palavra, do pão que alimenta, e ter a sua mente transformada, e ter as respostas que você precisa essa noite, e receber do Senhor tudo aquilo que Ele já programou para acontecer nesse lugar, amém? Você está de máscara, mas você não está de mordaça. Então você pode gritar, você pode correr, que os corredores estão mais largos também. Você aí na sua casa também, pode afastar o sofá, afastar a cadeira. Ô glória, porque a gente é crente. E crente tem o fogo do Espírito. Amém? Ô glória. Eu não sei não, mas o Espírito Santo está trabalhando. Queridos, o Senhor colocou algo no meu coração que é muito simples, mas que nós temos falado pouco como igreja, não é? E eu creio que hoje é a noite do Senhor trazer a lembrança, porque isso é uma bendita esperança. Apesar, queridos, de nós estarmos num mundo tão conturbado, de tanta coisa acontecendo, não é? Isso pode nos entristecer, pode até nos abater, pode até nos tirar a esperança, a força. Mas eu creio em nome de Jesus que essa noite o Senhor vai nos reavivar. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: ei, Timóteo, reavivas o dom que há em você. Vamos abanar essa brasa. Tem uma brasa dentro de você que essa noite vai ser abanada, para você ficar animado, amém? E eu gosto demais de Tito, porque Tito fala algo bem interessante. Eu quero ler alguns versículos com você essa noite. Lá em Tito, eu queria que você abrisse o primeiro versículo que a gente vai ler. Tito, no capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo para ele, para esse homem de fé poderoso. No capítulo 2, no versículo 11, a palavra diz o seguinte: você achou? Posso ler? Carta do apóstolo Paulo a Tito. Ele diz o seguinte: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu li para você numa outra versão, na versão King James, porque ela é mais profunda. E ela diz que nós estamos nessa terra, e o nosso estilo de vida já mudou daquilo que nós éramos antes e vivíamos antes de conhecer a Cristo, de se achegar à palavra, de receber o Espírito Santo. Antes nós tínhamos um estilo de vida e que não era bom. O apóstolo Paulo fala para Tito: era um estilo de vida mundano, um estilo de vida que não agradava ao Senhor. Mas ele diz: mas agora nós temos um outro estilo de vida, e nesse outro estilo de vida, nessa outra perspectiva, ele diz, nós temos que manter os nossos olhos, não é, com bastante cuidado. A gente não pode se distrair, mas a gente tem que estar com um olhar, ele diz, na bendita esperança. E aí ele depois ele diz qual é a bendita esperança. O que é essa bendita esperança? O que significa essa bendita esperança? E ele diz, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe, queridos, a Bíblia fala de marcações de tempo, não é? Em toda a Bíblia, a gente vê marcações de tempo. A essas marcações de tempo e a tudo que está programado para acontecer da parte de Deus nessa marcação de tempo, nesse período, a gente chama isso de dispensação. Como em uma dispensa da nossa casa. Vamos pensar lá no armário da nossa casa. Uma dona de casa, todos os dias ela abre o armário da sua casa e ela vai ver o que ela vai fazer para o almoço. E aí ela vai dispensando coisas daquele lugar para o fogão, vamos dizer assim. Então ela vai soltando, vai liberando ingredientes para que ela possa fazer o almoço. A isso a palavra chama de dispensação. Para cada dispensação, Deus vai liberando conhecimento, ingredientes, revelação. Deus vai liberando bênçãos. Amém? Na velha aliança, várias dispensações. Só que chega um momento, que é esse momento onde nós estamos, que a Bíblia diz que nós estamos na dispensação da graça, ou dispensação da igreja. E nessa marcação de tempo, nesse tempo, ele começou em Jesus, quando Jesus morre e sobe aos céus e ressuscita, e essa dispensação ela tem um tempo certo para terminar, quando Jesus volta. Esse retorno que eu e você anelamos, que eu e você esperamos, que o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, quem espera, quem tem expectativa, quem aguarda, quem deseja esse momento, tem uma coroa esperando. Ô, glória, você está com a expectativa da volta de Jesus? Você anela esse momento? Você tem desejo que esse momento aconteça? Então, amado, tem uma coroa para você. Ô, glória! E aí, queridos, é algo tão importante isso, a gente trazer isso à lembrança, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, dias de tantas más notícias, que se a gente não tomar cuidado, nós somos tão engodados com tudo que está acontecendo, que a gente pode ficar sem esperança. A gente pode pensar, eu não sei quanto você... Mas, queridos, é claro que antes de tudo isso acontecer, a gente já tinha um monte de coisa errada, né? Porque nós vivemos num mundo caído. Então, sim, o príncipe desse mundo é o diabo. A Bíblia fala, não é? Então, todo o estilo de vida dele, se é que a gente pode chamar de vida, entre aspas, né? Mas toda a forma de governo dele é uma forma de governo falida. É uma forma de governo onde há morte, onde há destruição, onde há roubo. Sempre foi assim desde que Adão pecou. A terra se tornou maldita por causa disso. Mas, queridos, quando a gente olha, não é? No momento que a gente viveu e está vivendo ainda, né? De pandemia. E a gente vê pessoas roubando recursos da saúde num momento como esse. Você fala assim, meu Deus, perdi a fé na humanidade. Não é assim? A gente não tem a sugestão na nossa mente de pensar algo sobre isso. Eu vi reportagens de respiradores que estavam sendo roubados, remédios roubados. E aí você pensa assim, meu Deus, num momento como esse, onde todo mundo devia estar trabalhando para salvar a vida, o povo está roubando, não é? Aqueles malfeitores estão roubando. E aí se a gente fica olhando só para isso, a gente fala, meu Deus, perdi a fé na humanidade, que coisa triste. A gente pode até se entristecer. E é por isso que a palavra, e eu creio, amados, que o Espírito reservou esse dia para nos levantar. Para nos lembrar que sim, há uma bendita esperança na qual nós devemos depositar a nossa fé. Essa expectativa de que Jesus vai voltar, que todas as coisas serão regeneradas, que tudo vai ser refeito e tudo vai voltar para o lugar como antes, como lá no Jardim do Éden. Amém, queridos? E eu quero ler com você algo que está lá no livro de Atos, por gentileza. Atos no capítulo 2, no capítulo 1, perdão. A gente vai ler um versículo que a gente lê bastante num outro contexto. Atos no capítulo 1. A partir do versículo 4. A gente lê isso aqui num outro contexto, não é? Para falar sobre batismo do Espírito Santo, para revestimento de poder. A gente lê em alguns contextos. Mas eu quero ler de uma outra forma essa noite. Diz o seguinte no versículo 4. Posso ler? Você achou? E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu com os seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Meu amado, eu quero que você comece a se transportar para essa cena, para esse cenário. O cenário aqui era: Jesus havia morrido, eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ser chicoteado, crucificado, eles sepultaram Jesus, e eles também viram Jesus ressuscitar. E eles passaram 40 dias, diz a palavra, com Jesus, comendo com o mestre, Jesus dando ainda instruções poderosas para eles, naquela presença santa, com o corpo glorificado, com o corpo, queridos, que eles nunca tinham visto, porque ninguém nunca havia ressuscitado no corpo, no sentido de ter um corpo transformado, um corpo glorificado. Lázaro já tinha ressuscitado, mas Lázaro ressuscitou do mesmo jeito que morreu, com o mesmo corpo. Jesus não. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, com um corpo transformado. Como é esse corpo? Meu amado, só não é esse. Detalhes, detalhes a gente não tem. A gente só sabe que não é esse, porque esse é corruptível. Amém? O de Jesus não era, era transformado, glorificado, ao ponto daqueles dois jovenzinhos no caminho de Emaús não reconhecerem que era Jesus, porque tinha, ao mesmo tempo que era o mesmo Jesus, tinha algo diferente, tinha a glória de Deus que estava revestindo a Jesus. Amém, queridos? Era esse o contexto. Eles ficaram 40 dias com Jesus ressurreto. E aí, num belo dia, a Bíblia diz, queridos, que Jesus sobe. Ele é assunto aos céus. E naquele momento, os discípulos ficam, obviamente, não é? Estarrecidos com aquela cena. E quando Jesus sobe, os anjos descem e falam para aquele grupo, não é? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele ir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. E a isso a palavra chama de uma bendita esperança. E a isso, queridos, a gente tem que sim ter expectativa nessa volta, nesse retorno glorioso. Por quê? Porque, queridos, quando ele voltar dessa mesma forma que ele subiu nas nuvens, isso significa que eu e você também teremos um corpo transformado, também seremos arrebatados e subiremos com ele nas alturas. E isso, queridos, deve ser aquilo que nos move. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que Deus fez tudo formoso e Ele plantou a eternidade no coração do homem. Você é eterno. Ainda que morra, para sempre viverá. Você é espírito, a Bíblia diz. Que quando Deus fez o homem lá no Éden, a Bíblia diz que ele pegou a argila e fez o boneco, fez o corpo do homem. Depois ele soprou o fôlego dele, pneuma, hálito, dentro do homem, o espírito de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então, meu amado, você é um espírito, você habita em um corpo e você possui uma alma. E quando Deus sopra o espírito dentro do boneco de argila, dentro de Adão, dentro da humanidade, Deus está soprando também a eternidade. Então você é um ser eterno. A eternidade está plantada dentro de você. E, amado, não é qualquer lugar. Nós não vamos para qualquer lugar. Nós vamos, a Bíblia diz que nós vamos para um lugar aonde as ruas são de ouro. Sabe quando Jesus estava aqui e ele falava lá no Evangelho de João? João descreve a fala de Jesus e Jesus diz: eu vou preparar morada. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou para lá antes de vocês para preparar tudo para quando vocês chegarem. Uma bendita esperança. Sabe, queridos, a gente não deve viver nessa terra achando que aqui é tudo. Porque se a gente acha que aqui é tudo, a gente pode se entristecer. Eu gosto demais do apóstolo Bud, ele é talvez você não conheça, né? E agora em agosto nós vamos comemorar isso, a chegada dele no Brasil, não é? Trazer a sua lembrança e ensinar a você que não conhece quem foi e o que ele fez, não é? O fundador das igrejas Verbo da Vida. Então o apóstolo Bud dizia algo glorioso. Ele dizia que nós devemos trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos. E é exatamente isso que Jesus fala aqui nesse contexto. Porque os judeus, eles tinham uma expectativa de que um reino natural fosse instituído quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e eles pensaram: não, agora o reino prometido, né, lá atrás, vai ser instituído agora. Um reino natural, onde Cristo vai governar sobre todas as nações. Mas Jesus fala: ei, quando isso vai acontecer, não cabe a vocês ficarem marcando data. O que cabe a vocês, ele disse, é serem minhas testemunhas. O que cabe a vocês é a missão de reconciliar o mundo com Deus. Isso é o que cabe a vocês. Era isso que Jesus estava falando. Eles queriam saber quando o reino ia ser instituído. E Jesus está falando: olha, isso não cabe a vocês. O que cabe a vocês é pregar a palavra. É, o que cabe a vocês é evangelizar as nações. Isso é o que cabe a vocês. E vocês não estão sozinhos, porque para isso eu vou revestir vocês com poder. Para isso virá o Espírito Santo sobre vocês, capacitando vocês a serem testemunhas eficazes. Amém, queridos? Era esse o contexto. Mas fato é que um dia ele vai vir. E ele vai governar, sim, sobre todas as nações. E nós governaremos com ele. Amém, queridos? Mas isso é um outro assunto, não é? O Espírito quer comunicar ao nosso coração essa noite, trazer a lembrança e ficar afogueado dentro de você, é que existe uma bendita esperança. Existe uma eternidade que foi plantada dentro de você. E, queridos, coisas que talvez a gente faça aqui na terra, a gente tem que julgar se aquilo que a gente está fazendo, de fato, tem peso de eternidade. De fato, aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou dando tanto valor, vai ecoar para a eternidade ou vai ficar por aqui mesmo? Porque, querido, se vai ficar por aqui mesmo, não gasta energia com isso, não. Gasta energia com aquilo que é eterno. Com aquilo que vai ecoar para a eternidade. Amém, queridos? Ei, você é um ser espiritual. E você pode, sim, e deve fazer boas escolhas aqui na terra. Não é tudo que é apresentado para você numa bandeja de prata que você deve aceitar. Você deve julgar se aquilo que está numa bandeja de prata, de fato, tem valor ou não, ou só tem uma embalagem. se de fato aquilo que está sendo apresentado para você, para mim, para nós, como igreja, como corpo de Cristo, como filhos do Deus vivo, se de fato aquilo é algo que vai ecoar para a eternidade ou se não, se é algo efêmero, passageiro, aquilo que está roubando a nossa alegria, será que de fato deve roubar a nossa alegria? Tem peso para roubar a nossa alegria? Ou amanhã já vai ter passado? Sabe, queridos, às vezes a gente fica tão agarrado com coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente permite que esses sentimentos de tristeza, talvez de falência, talvez de coisas que a gente não conseguiu realizar ou adquirir, a gente às vezes permite que esses sentimentos entrem no nosso coração e tragam tristeza, abatimento. Eu sei que essa noite o Espírito quer trazer a lembrança, algo ao seu coração, no sentido de não se deter naquilo que não tem valor. De você não gastar sua energia e não ficar preso com aquilo que é temporário e passageiro. Amados, céus e terra passarão. Aquilo que a gente às vezes está depositando tanta energia, amanhã num sopro, no soar da trombeta, porque a Bíblia diz que a trombeta vai soar. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois nós, os vivos. Em um piscar de olhos, meu amado, você piscou e você abriu, a trombeta tocou e você subiu. E aquilo que você gastou tanta energia, aquilo que você gastou tanta noite sem dormir pensando, vai ficar aqui. Você não vai levar, meu amado, você não vai levar nada, só o seu coração. Então guarde aquilo que pode ser guardado no seu coração, porque é só isso que vai subir. Às vezes a gente está querendo guardar aquilo que está depositado no banco, aquilo que cabe no nosso bolso, aquilo que cabe na nossa casa, aquilo que cabe na nossa garagem. A gente está querendo acumular esse tipo de riqueza, mas esse tipo de riqueza vai ficar aqui. E eu não estou dizendo que você não deve ter anelo em melhorar de vida, não é isso que eu estou falando. Você deve sim estudar, trabalhar, dar boas coisas para os seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos entesourar para os nossos filhos, não é? Guardar tesouros para os nossos filhos. Isso é bíblico, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre isso roubar a sua alegria. Eu estou falando sobre o seu coração estar nisso. Amém, queridos? Por quê? De tudo que nós devemos guardar, de tudo, a Provérbios fala, guarde o seu coração, porque é dele que procede a fonte de vida. Então, o que cabe no seu coração? É isso que você deve guardar, porque é isso que você vai levar para a eternidade. Aquilo que não cabe no seu coração, meu amado, é dessa terra, é passageiro, é efêmero, vai ficar aqui e a gente vai subir. Amém? E agora eu fico pensando, queridos, a Bíblia fala lá em Apocalipse, falando sobre aqueles anjos, aqueles anciões que estão lá e que eles, noite e dia, eles glorificam o Senhor. Sabe por que eles glorificam o Senhor? Não porque eles são obrigados a glorificar o Senhor, não é por isso. Queridos, é só a gente pensar um pouquinho, não é? Quando o nível de unção sobe nos nossos cultos e a gente está entregue naquela adoração, queridos, você não pensa em mais nada. Você só quer estar imerso naquela atmosfera de glória. Você só quer ficar ali exaltando ao Senhor, falando palavras de amor a Ele, levantando mãos santas. Você quer ficar naquele momento de comunhão, porque aquele momento é maravilhoso, você não quer que acabe. Então é assim. Meu amado, pensa diante dele. Pensa diante do trono. Então aqueles anciões, aqueles anjos, eles não estão ali obrigados. Eles estão ali porque eles querem. Porque é maravilhoso. Porque eles estão diante do trono da glória do Deus Todo-Poderoso. E diante dele, meu amado, meu Deus. É isso que tem que estar no nosso coração. Eu gosto demais, não é? De Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Amado, você está aqui. Nós estamos aqui. Mas esse mundo aqui não é o nosso lugar. Quando Jesus voltar, quando o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja desse mundo, porque vai chegar tempo de juízo nesse mundo. A tribulação é o juízo de Deus para essa calamidade, não é? Para tudo que está acontecendo. Então, quando vier o juízo, a Bíblia diz, nós subiremos, assim como foi na época de Noé, quando veio o dilúvio, que era o juízo daquela dispensação. Assim como Noé entrou com a sua família, com os justos na arca, e ele foi poupado do juízo, poupado do dilúvio, assim será com a igreja. A arca, nós estaremos lá dentro e vamos subir. Sabe, queridos? E ficaremos lá diante da glória do Senhor. Então a nossa pátria não é aqui. Mas um dia a gente vai voltar. Só que não mais para essa terra corrompida, para essa terra maldita. Não. A Bíblia diz que a nova Jerusalém vai descer do céu. E é nela que nós vamos estar. E aí eu vou perguntar para você, como o apóstolo Paulo pergunta: o que é essa leve e momentânea tribulação? Ela deve produzir para mim e para você eterno peso de glória. Por quê? Porque diante do Senhor nós vamos receber os nossos galardões. Então, quando a pressão vem e você permanece na palavra, quando a pressão vem e você permanece na obediência, quando a pressão vem e você permanece na fé, quando as sugestões do mundo vêm, o manjar do diabo vem e você permanece com o Senhor, isso está produzindo para você eterno peso de glória. Um tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, mas um tesouro celestial. Amém, queridos? Essa noite o Senhor marcou para lembrar isso a você. Lembrar você que está dando muito valor àquilo que é terreno e passageiro. E se esquecendo daquilo que é eterno. Para nós que estamos talvez dando muito valor a tanta notícia ruim, estamos ficando consumidos e, amadas, às vezes as nossas energias elas são drenadas por tanta notícia ruim. Mas o Senhor quer lembrar você da bendita esperança, que existem boas notícias. Jesus é uma boa notícia. A redenção é uma boa notícia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e se morrêssemos, íamos para o inferno eternamente. Amado, o inferno é real. Às vezes, não é? Grupos de estudiosos acreditam que essa vinda de Jesus é algo alegórico. Mas, meu amado, não é alegórico, é literal. Ele vai voltar. Creia a gente ou não creia, ele vai voltar, porque isso já saiu da boca de Deus. Deus já disse que seria desse jeito. E se Deus disse, meu amado, é porque vai ser. Você viu aqui os anjos lembrando aqueles discípulos? Ei, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Então, amado, não é alegórico, não, é literal, é real, ele vai voltar. E assim como a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja é algo que vai acontecer, a gente creia ou não, vai acontecer, porque é algo que é estabelecido por Deus. Amado, infelizmente, não é? O inferno também é algo real. Pessoas que morrem e não têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pessoas, eu estou falando pessoas que morrem sem Cristo. Amém, queridos? Isso é importante a gente deixar claro. Porque às vezes a gente acha que pessoa que morre sem estar na igreja. Congregar é bíblico. E a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 10, que nós não devemos ser como aqueles que não congregavam. Então, não congregar não é de hoje, não. Não é porque a pessoa está em casa vendo Fantástico e não veio congregar, não. Né? Está vendo Faustão e perdeu a hora do culto. Não, não congregar não é de hoje. Não congregar é uma artimanha do diabo. E diabo sempre foi diabo. Tanto é que Hebreus fala. Há quantos anos a Bíblia foi escrita e ele fala, olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então esse costume de não congregar não é de hoje, já é de muito tempo atrás. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É importante congregar, sim. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre pessoas que julgam que só vão ser salvos quem vem à igreja. E não é isso que a palavra fala. A palavra diz que é aquele que crê no coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor. Então, pessoas no leito de hospital estão sendo salvas. Pessoas no meio da rua estão sendo salvas. Queridos, Deus está trabalhando, como a gente cantou, em muitos lugares. Pessoas estão dormindo e sonhando com endereços. E quando elas acordam, elas vão em endereços e a palavra é pregada e elas são salvas. Pessoas estão em países islâmicos, onde a palavra não pode ser pregada, onde não tem esse conforto que nós temos aqui. Pessoas estão escondidas em porões, em cavernas. E Deus dá visões a pessoas para que elas saiam do lugar onde elas estão e vão até esses lugares. E naqueles lugares elas recebem Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus está trabalhando. Amém, queridos? Deus está trabalhando e nós estamos aqui. Graças a Deus, eu e você fomos escolhidos para sermos os últimos trabalhadores dos últimos dias. Uau! Amado, isso é um privilégio muito grande. Amém? Mas vamos voltar para cá. Ô, glória! Seu coração está ficando aquecido? Ô, aleluia! Eu sei, meu amado, que o seu coração está ficando aquecido. O Senhor, Ele vai aquecer o nosso coração essa noite a respeito da sua vinda, a respeito da sua volta, a respeito, queridos, de coisas gloriosas que Ele quer fazer em nosso meio. Por quê, queridos? Porque nós estamos aqui, sim, para juntar brasas que vão ser carregadas para a eternidade. Amém, queridos? Ô, glória, eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Aleluia! Eu quero ler para você isso que eu falei. Diz o seguinte, capítulo 4 de primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do versículo 16. O Senhor, inspirando Paulo, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, uma convocação em alta voz, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É exatamente isso que eu estou fazendo com você essa noite. Se você estava triste, se você estava abatido com tudo que tem acontecido na sua vida, e isso estava drenando a sua energia e deixando você sem esperança, o Senhor está dizendo para você: ei, tenha a bendita esperança, porque da forma como Jesus subiu, Ele vai voltar entre nuvens para carregar, para levar, para arrebatar a sua igreja. E nós subiremos com Ele, e nós estaremos com Ele para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos, porque você é um ser eterno. Você vai viver eternamente, meu amado. Aquelas pessoas que não têm Cristo, elas também são eternas. E a diferença nossa para elas é aonde nós vamos passar a eternidade. Os espíritos, eles são eternos. Então, quem tem Cristo é eterno. Quem não tem Cristo também é eterno. A diferença é aonde vamos passar a eternidade. Aqueles que têm Cristo vão passar a eternidade com o Senhor. Na glória, na nova Jerusalém que vai descer do céu, aonde a Bíblia diz, queridos, que não tem pranto, não tem choro, não tem lágrima. Nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, como família de Deus, reunidos. A Bíblia diz, queridos, que Jesus vai se assentar agora sim no trono, no lugar de autoridade, e vai governar as nações com cetro de equidade. Então, meu amado, minha amada, nós temos sim motivos para nos alegrar. Apesar do diabo ser um inimigo, ele é um inimigo que tem intentos, diz a palavra, ele tem desígnios, ele é um inimigo astuto, ele é um inimigo que veio roubar, que veio matar, quer nos destruir. Tudo isso é verdade, mas também é a verdade que ele está debaixo dos nossos pés. Também é verdade que você tem autoridade sobre ele. Também é verdade que esse Jesus, quando subiu aos céus, ele liberou uma palavra de autoridade sobre a sua vida. Palavra essa que ele diz: todo demônio tem que sair. Porque você tem autoridade no nome de Jesus. São coisas espirituais, queridos, que a nossa mente não alcança. Eu sei que talvez você esteja aí pensando: como vai ser isso? A nossa mente não alcança muita coisa. Por quê? Quando nós estávamos lá no Jardim do Éden, em Adão, não é? Em Adão, em Adão representando a humanidade. A Bíblia diz, queridos, que Deus falava com Adão. Deus dava as instruções para Adão. Deus estava ali guiando Adão. Vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Deus estava ali em comunhão perfeita com Adão. Quando Adão pecou por conta da desobediência, houve uma ruptura e o homem se separou de Deus, né? A humanidade se separou de Deus, Adão se separou de Deus. E porque houve essa ruptura, o homem necessitou, por conta de todo o contexto, ele acabou precisando ser guiado pela sua razão, ser guiado pelos seus cinco sentidos. Porque Deus não vinha mais guiar o homem por causa do pecado, porque Isaías diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então Deus não tinha mais acesso ao homem por conta do pecado. E porque Deus não tinha mais acesso ao homem por conta do pecado, o homem precisou desenvolver, vamos dizer assim, não é? Uma outra estratégia para que ele fosse guiado. E aí ele passou a ser guiado por o quê? Aquilo que ele vê, aquilo que ele toca, aquilo que ele ouve, a sua razão. E com isso ele foi perdendo a espiritualidade, ele foi perdendo o ser guiado no espírito e as informações que são colocadas no nosso espírito. Mas, queridos, a Bíblia diz que com o Espírito Santo tudo isso foi resgatado. Você é um ser espiritual e seres espirituais discernem, compreendem tudo pelo espírito. Então talvez a sua mente natural, o seu raciocínio, o seu intelecto esteja tentando entender como vai ser isso. Como vai ser o arrebatamento da igreja? Como vai ser milhões e milhões de pessoas sumindo da terra de repente, num abrir e fechar dos olhos, num ressoar da trombeta? Como vai ser isso? A sua mente, ela quer entender como vai ser isso. Ela quer raciocinar, porque ela tem raciocínio. Ela quer contabilizar como vai ser isso. Porque vai ser muita gente, meu amado. Deixa eu te dizer, nunca vai ter mais gente no inferno do que no céu. O diabo nunca vai ganhar. Você pode até pensar: meu Deus, mas perto de mim não tem nenhum crente. Será que só eu que sou crente? Não, amado. O diabo nunca vai ganhar, nunca vai ter mais gente no inferno do que no céu. Então vai ser muita gente sendo arrebatada. E vai ficar tudo desgovernado aqui na terra. A nossa mente natural não alcança. Mas vai acontecer. E isso deve ser a nossa expectativa, essa bendita esperança. Todos os dias, queridos, diante de uma situação, diante de um convite, diante de uma sugestão, você deve lembrar: eu sou eterno, porque os espíritos são eternos, eu carrego a eternidade dentro de mim, isso aí não é eterno, isso aí vai passar, isso aí vai acabar, isso aí eu não vou levar. Então eu não vou dar valor. Eu vou dar valor àquilo que é eterno. Amém, queridos? Eu vou gastar a minha energia com aquilo que é eterno. Amém? Oh, glória! Aleluia! Eu quero ler mais um versículo com você e depois a gente vai orar. Porque hoje a gente vai gastar um pouco mais de tempo, né? Gastar não seria a palavra. A gente vai investir. Perfeito. A gente vai investir um pouco mais de tempo na oração. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, é só um parênteses, como diria o nosso pastor. A Bíblia diz que aquela igreja primitiva, ela crescia, e muitos eram acrescentados diariamente, porque o Senhor acrescentava. Mas aquela igreja primitiva, ela tinha quatro características. A Bíblia diz, eles perseveravam. Então é uma coisa que a gente tem que investir. Não é? Perseverar. Eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão e eles perseveravam na oração. Quatro coisas aquela igreja perseverava. Doutrina dos apóstolos, então eles ensinavam a palavra, porque é a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então tem que ensinar a palavra para que fé seja gerada no coração do povo, para que o povo seja ensinado, porque a palavra liberta. Então tem que ter palavra. Depois ele diz, na comunhão, koinonia, fraternidade. Então tem que ter a comunhão entre os irmãos, tem que ter a fraternidade entre os irmãos, tem que ter a compaixão, tem que ter a misericórdia. Depois ele diz, no partir do pão. O que é o partir do pão? É a ceia do Senhor. Então eu e você, a igreja, ela deve se identificar com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, no partir do pão, ceando com o Senhor, não é? Que representa morte e ressurreição. Morreu o velho homem do pecado, ressurgiu um homem cheio do Espírito Santo. E o último, na oração. Então a gente vai investir tempo na oração essa noite. Amém? E eu quero ler o último versículo com você. Ô glória, que está lá em Apocalipse, por gentileza. Apocalipse 19. Apocalipse 19. A gente vai ler a partir do versículo 6. João, ele começa a relatar uma visão que ele tem, não é? E ele diz o seguinte, Apocalipse 19, versículo 6. Então, ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Você é chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Um grande casamento vai acontecer no céu. E você foi convidado. Só que melhor do que ser convidado, porque a humanidade inteira foi convidada, não é? A Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, aquele versículo que a gente tanto fala, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Cristo para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o convite para o casamento. O convite foi feito em Cristo Jesus. A humanidade já foi convidada para esse casamento. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai aceitar o convite. Como um casamento natural, não é? Eu sou convidada para um casamento, aí lá no convite do casamento diz assim, favor confirmar a sua presença até tal data. Quantos conhecem isso no convite de casamento? Não é assim? Para que a minha vaga esteja garantida nesse casamento, eu preciso confirmar a minha ida, a minha presença. Então o convite foi feito à humanidade, mas você confirmou o seu convite, não é? Você disse, eu vou estar lá, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu aceito esse convite, eu quero estar nesse casamento. Você aceitou o convite, queridos, e o casamento já está sendo preparado, e o seu nome já está lá, na mesa reservada, amém? Meu amado, eu não sei quanto a você, não é? Mas quando a gente é convidado para um casamento de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente considera, quando a gente é convidado para um casamento que a gente pensa assim, uau, esse casamento vai ser um sucesso, vai ser lindo, eu amo tanto esse noivo, eu amo tanto essa noiva, amo tanto a família, vai ser um casamento tão bonito. Você não cria expectativa para o casamento? Você não fica assim, ai, tal dia é o casamento de fulano, vou comprar o presente, vou fazer as unhas, as mulheres, né? Ajeitar o cabelo, vou engraxar o sapato. Há um preparo para o casamento. Há uma expectativa para o casamento. Ô, glória. Imagina, meu amado, imagina, minha amada, como vai ser esse casamento. Só que no caso, você é a noiva. Oh, glória! Você é a noiva, adornada, a palavra fala, vestida de linho finíssimo. Isso significa que os galardões já foram entregues, os prêmios já foram entregues, e você já está toda adornada de linho fino, puro, branco, pronta para o casamento. Oh, glória! E o noivo já está lá. Meu amado, minha amada, Deus, Ele ama tanto a gente, Ele ama tanto a humanidade, que Ele buscou um significado dessa união eterna entre Cristo e a sua igreja, para que a gente pudesse compreender, não é? Com uma linguagem que a gente pudesse compreender. Ele colocou o exemplo do casamento, porque no exemplo de casamento, hoje nós somos noiva, temos um nível de intimidade com o nosso noivo, porque um noivado tem um nível de intimidade. Mas quando a Bíblia relata essa passagem aqui de Apocalipse, não dá tempo da gente ler, mas nós somos chamados de esposa, porque a intimidade mudou. Agora nós estamos diante do Senhor. Por enquanto nós somos noiva, por enquanto esse corpo corruptível e ainda com desejos, ele ainda faz uma separação. Mas naquele dia, quando o nosso corpo estiver totalmente glorificado, porque, queridos, se a gente fosse para o céu hoje, não é, com esse corpo, a Bíblia diz que nem carne nem sangue herdam o reino de Deus, não é? Lá no céu não pode ter carne e sangue, assim, nesse corpo corruptível e terreno. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não ia suportar a glória de Deus. Essa carcaça aqui não suporta a glória de Deus. Então, por isso que o corpo vai ser glorificado. E aí a gente vai estar lá diante do Senhor. A Bíblia diz que nós vamos olhá-lo face a face. A Bíblia diz, queridos, que assim como Jesus é hoje, nós seremos. E como Ele é hoje, com o corpo glorificado. Como Ele é hoje, queridos. A Bíblia diz que a casa estava toda fechada. Portas e janelas fechadas. Quando Jesus ressuscita. E os discípulos estavam lá naquele lugar, aonde ninguém entrava. Eles estavam ali, intocados, com medo da perseguição. E a Bíblia diz que de repente, querido, Jesus aparece. Shalom! Sempre eu penso no Manel Dias. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu lembro do Manel Dias, naquele vozeirão dele. Shalom! Jesus apareceu, Jesus atravessou porta, Jesus atravessou parede, Jesus atravessou janela. E Ele ficou lá no meio daqueles discípulos com o corpo glorificado. E a Bíblia diz que assim como Ele é hoje, com o corpo glorificado, sentado à destra de Deus, nós seremos. Nós estaremos lá, queridos, face a face com o nosso Senhor. Nós vamos vê-Lo e conhecê-Lo, a Bíblia diz, como Ele nos conhece hoje. Hoje, queridos, a gente não vê o Senhor com os nossos olhos naturais. Hoje, ainda tem muita coisa para ser revelada da parte do Senhor para a nossa vida. Nós não temos todos os dados ainda. Até porque a Bíblia diz que aquilo que foi revelado, Deus liberou para mim e para você. Mas tem coisa que não foi revelada. Tem coisa que Deus guardou. Então, queridos, vai ser um dia glorioso onde nós estaremos olhando para Ele face a face. E o Senhor, para que João pudesse entender e para que você pudesse entender como retratar a glória de Deus, como retratar Jesus ressurreto, sentado à destra de Deus, como retratar isso em linguagem que um homem pudesse compreender. E o Espírito, Ele inspira João, e João relata os seus olhos. Como eu vou escrever isso? Como eu vou escrever? Você entende, amado, que tem um limite do escriba? Tem um limite de entendimento do escriba para ele poder relatar aquilo que ele está recebendo do Espírito. Tem um nível. A palavra do Senhor, todas as vezes que ela diz como alguma coisa, tem a forma de, como aquilo, com a aparência de, é Deus fazendo uma ponte para que a gente possa compreender. Porque às vezes a nossa mente natural não alcança. Então Deus disse, é como, tem a aparência de, tem a semelhança de, que é para a gente poder criar uma figura. Você entende? Então, quando João, ele tem aquela revelação do Cristo, ele tem a revelação de Jesus. Eu quero ler. Eu não ia ler não, mas eu vou ler. Diz o seguinte, versículo 11. Posso ler? Oh, glória! Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E o seguiram os seus exércitos que há no céu, montado cavalo brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Meu amado, João tinha que descrever isso de alguma forma. João tinha que descrever o que ele via nos olhos de Jesus. Aqueles olhos brilhantes, aqueles olhos apaixonantes, aqueles olhos poderosos, aqueles olhos cheios de amor, cheios de graça, cheios de compaixão. João precisava descrever aquele olhar de poder. E ele escreve: são como chamas de fogo. Meu amado, eu não sei quanto a você, mas o fogo atrai. Quando você vê uma chama de fogo, você perde alguns segundos olhando para aquilo, porque aquilo é tão lindo, aquilo é tão poderoso, aquilo é tão aquecedor. João olhou para os olhos de Jesus e falou: meu Deus, como descrever isso? Chama de fogo. Ele tem os olhos de chama de fogo. Você pode ficar de pé.